Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Inflação fecha novembro em 0,18%, menor resultado para o mês desde 2018. Vamos saber os detalhes com José Carlos Andrade.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, passou de 0,09% em outubro para 0,18% em novembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nesta quarta-feira, dia 10. O resultado é o menor para o mês desde 2018. No ano, o índice acumula alta de 3,92% e em 12 meses chega a 4,46%. As passagens aéreas registraram aumento de 11,9% e responderam pela maior contribuição no mês. A energia elétrica residencial subiu após reajustes em concessionárias. A hospedagem avançou, com destaque para Belém, devido à COP30. O grupo Alimentação e Bebidas recuou. A alimentação no domicílio diminuiu pelo sexto mês seguido. Os serviços aceleraram com o avanço das passagens aéreas e da hospedagem. Goiânia teve a maior variação regional, impulsionada pela energia elétrica e pelas carnes. Aracaju registrou recuo, com queda no conserto de automóvel e na gasolina. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, que abrange famílias com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos e residentes nas regiões metropolitanas, variou 0,03% em novembro. No ano, acumula 3,68% e em 12 meses, 4,18%. Goiânia registrou a maior alta, enquanto Belém apresentou queda devido ao recuo no ônibus urbano e nos itens de higiene pessoal. Vale ressaltar que Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada terça-feira, dia 9, pela Conab e pelo Diese, apontou queda no preço da cesta básica em novembro em 24 das 27 capitais brasileiras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Brasil abre mercado com a Guatemala e chega a 500 aberturas desde 2023. Vladimir Filipim traz a informação.
O governo do Brasil confirmou a abertura do mercado da Guatemala para a exportação de carne bovina brasileira e seus produtos. Com o anúncio, o agronegócio nacional alcança a marca de 500 novas oportunidades de comércio abertas desde o início de 2023. A autorização foi concedida pelas autoridades sanitárias guatemaltecas, reforçando a confiança internacional no padrão sanitário da pecuária brasileira. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, cada novo mercado representa mais renda para o campo e reconhecimento para os produtos nacionais, sem prejuízo ao abastecimento interno. Com cerca de 18 milhões de habitantes, a Guatemala importou mais de 192 milhões de dólares em produtos agropecuários brasileiros entre janeiro e outubro deste ano. No caso da carne bovina, o país importou mais de 155 milhões de dólares no último ano, volume que corresponde a 8,6% do consumo interno e representa um crescimento de 122% em relação a períodos anteriores. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil segue como o maior exportador mundial de carne bovina. Em 2024, foram mais de 12 bilhões de dólares em exportações. Apenas até outubro de 2025, o valor já ultrapassa 14 bilhões. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Foi publicada hoje uma medida provisória que simplifica as regras para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Vamos saber mais sobre a novidade com Lucília Araújo.
Foi publicada nesta terça-feira, dia 10, uma medida provisória que simplifica as regras para emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação. O documento altera o Código de Trânsito Brasileiro e as mudanças entram em vigor imediatamente. Entre as principais novidades está a ampliação do acesso aos exames obrigatórios. Médicos e psicólogos com registro ativo em seus conselhos e cadastrados na Secretaria Nacional de Trânsito vão poder realizar as avaliações sem vínculo com autoescolas. Os valores máximos desses exames passam a ser definidos pela Secretaria Nacional de Trânsito. A medida também flexibiliza a emissão da CNH, que poderá ser feita apenas na versão física ou digital, conforme a escolha do condutor. Outra mudança é a renovação automática do documento para motoristas sem infrações anotadas no Registro Nacional Positivo de Condutores, com exceções previstas em lei, como condutores com restrições médicas e pessoas acima de 70 anos. A MP ainda mantém os prazos de validade da habilitação de acordo com a faixa etária. Segundo o governo do Brasil, as novas regras buscam reduzir custos e procedimentos para novos motoristas e para quem precisa renovar o documento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Ao longo do programa de hoje, nós vamos falar mais sobre essas mudanças, ok? É só continuar ligado aí.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para esta quinta-feira, 11 de dezembro. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste, em Brasília, capital federal, a quinta-feira vai ser de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 35%. Região Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte, o dia vai ser de céu com poucas nuvens. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 85 a 50%. Carrapateira, na Paraíba, festeja aniversário com céu de poucas nuvens. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 36 graus. A umidade do ar varia de 80 a 20%. Região Norte, Rio Branco, no Acre, vai ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na quinta-feira. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 97 a 60%. Manaus, no Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34. A umidade relativa do ar é de 95 a 60%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a quinta-feira vai ser de céu encoberto e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 50%. Duartina, em São Paulo, celebra aniversário com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 27 7 graus. A umidade do ar é de 90% a 60%. Região Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a previsão é de céu claro durante todo o dia, com os termômetros registrando mínima de 17 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 45%. Jardim Olinda, no Paraná, assopra velinhas com céu de poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário em 11 de dezembro. Parabéns para Cidrolândia, em Mato Grosso do Sul, Carrapateira, na Paraíba, Duartina, em São Paulo, e Jardim Olinda, no Paraná, que completam mais um ano amanhã. Vamos abrindo aqui rapidinho o nosso Comunica BR. Alguns dados, algumas curiosidades de como o governo federal chega aí na sua cidade. Cidrolândia é Mato Grosso do Sul, é agro, né? 926 contratos, 580 milhões de reais em financiamentos do Plano Safra este ano. 449 contratos no agro. Não, 444 contratos no agro, com 561 milhões em financiamento, e 482 contratos via Pronaf, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que levou 19 milhões de reais em financiamento este ano. Carrapateira, na Paraíba, tem 2.300 habitantes, lá 499 famílias recebem o Bolsa Família, uma média de R$ 654 por mês no Bolsa Família para as 499 famílias de Carrapateira. Duartina, em São Paulo, tem 122 estudantes recebendo o Pé de Meia, aquele incentivo para o estudante do ensino médio concluir o ensino médio, né? Permanecer na escola. Já foram investidos R$ 388 mil pelo governo do Brasil em Duartina, só para pagar aí o Pé de Meia. Jardim Olinda, no Paraná, tem pouco mais de 1.300 habitantes, pequena cidade, né? Olha, como incentivo ao setor produtivo, dentro do programa Nova Indústria Brasil, o plano Mais Produção tem 4 operações aprovadas. E aí, houve a liberação de R$ 411 mil para financiar a operação de modernização das empresas nestas 4 operações do programa Nova Indústria Brasil, em Jardim Olinda, no Paraná. Ainda tem muito mais aqui no nosso Assunto Federal. Fique com a gente. Agora, pelo horário de Brasília, são 4h13.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Curtas do Bom Dia. O programa Bom Dia, Ministro, de hoje recebeu aqui nos estúdios da EBC o ministro dos Transportes, Renan Filho. Na conversa com emissoras de rádio de várias regiões brasileiras, ele detalhou os passos para tirar a CNH. Vamos ouvir.
Já está tudo valendo. Vamos imaginar uma pessoa que não iniciou o processo, querendo tirar a carteira do zero. Ela vai entrar no aplicativo da CNH do Brasil, do Ministério dos Transportes, com o GovBR, e se cadastrar para fazer o curso teórico, que está sendo disponibilizado lá. Ao concluir o curso teórico, que é gratuito pelo aplicativo do Ministério dos Transportes, o cidadão pode se cadastrar para fazer a prova teórica no DETRAN. Isso ele, depois de terminar o curso, ele vai ao DETRAN, colhe a biometria, colhe a fotografia e se cadastra para fazer a prova teórica. Aprovado na prova teórica, ele tem 2 caminhos, o cidadão agora. Ou ele pode contratar uma autoescola para dar as aulas práticas, ou ele pode contratar um instrutor autônomo para dar as aulas práticas. Nós diminuímos a quantidade de aulas práticas obrigatórias porque as pessoas agora vão precisar contratar quantas aulas elas necessitam mesmo para aprender a dirigir. Antes o mínimo era 20 horas para carro e 20 horas para moto, para todo mundo. Tem gente que precisa menos e tem gente que eventualmente precisa até mais. Mas cada cidadão vai contratar aquilo que precisa para ele. Vai fazer uma negociação com a autoescola, com o instrutor autônomo. Depois das aulas práticas, ele vai solicita para fazer a prova prática no Detran, que também já está valendo, com o novo banco de questão, com parametrização também nova. E aprovado na prova prática, ele vai receber imediatamente a sua CNH.
E o ministro também disse que o custo do documento deve cair em até 80%.
Ele vai receber imediatamente a sua CNH, que está custando, aí com as mudanças que foram promovidas, entre 70% e 80% menos. Por quê? Por exemplo, os exames médicos, esses exames estão com 40% de desconto também. As autoescolas caíram bastante o valor. Os Detran estão tirando as taxas, por isso que nós desobrigamos a carteira física, aquela de papel moeda, se o cidadão não desejar ter a física, desejar ter apenas a digital. Então, com essas medidas, a carteira caiu até 80% em alguns estados brasileiros. O custo médio vai ser aí uns R$ 800, aproximadamente R$ 700 a R$ 800, dependendo do estado e das taxas do estado. Eu vou dar transparência às taxas estaduais. Eu fiz ontem um apelo aos Detrans para que a gente bote para baixo as taxas, porque eu tirei a carteira física. A carteira física já custa entre R$ 100 e R$ 150. Ela tem quatro lados, aquela carteira, impressos. Então, ela vai baratear.
Renan Filho falou dos bons condutores, que eles terão renovação automática grátis.
Essa medida provisória, ela chama-se medida provisória do bom condutor. Então, o bom condutor, que é aquele que não leva ponto no Brasil, Karine, ele não tinha nenhum estímulo. O que leva ponto é o condutor que sofre multa, avança um sinal, é pego com excesso de velocidade, ele leva a multa e pode até perder a carteira. Isso é correto, porque é a punição a quem comete infração de trânsito. Mas do outro lado, o que não comete infração, o bom condutor, ele não tinha qualquer estímulo, Ana Paula, agora ele vai ter. E como é que vai funcionar isso? O cidadão que tira a carteira aos 20 anos de idade, ele tem que renovar aos 30. Se ele chegar aos 30, no último ano antes da renovação, ele não tiver tido nenhum ponto na carteira, a renovação será automática pelo bom condutor. Tanto a renovação de taxa, ele não precisará ir no Detran, não pagará taxa nenhuma e também não pagará exames. Quando ele chegar aos 50 anos, aí ele não vai poder ter a renovação automática de novo, porque aos 50 anos ele muda de faixa e passará a fazer as renovações a cada 5 anos. É assim que é a lei brasileira. Então, nessa faixa de 50 até 70, o cidadão vai poder ter uma renovação automática e na outra ele vai ter que fazer a renovação, porque nessa idade as pessoas precisam ter um acompanhamento de saúde mais próximo e por isso a gente vai no máximo dar um salto de renovação automática. E a partir dos 70 ele vai ter que continuar fazendo os exames conforme estabelecia a legislação anterior. Mas isso vai derrubar de cerca de 10 idas ao Detran e pagamentos de exame que o cidadão fazia para quem dirigia até os 76 anos para 4, se ele for bom condutor ao longo da vida inteira. Para quem a carteira vai vencer amanhã, se ele não tiver levado ponto no último ano, já vai renovar automaticamente. Isso é muito interessante, é uma das medidas mais fortes, porque além da pessoa que vai tirar a primeira carteira, Karine, essa beneficia todos os bons condutores que já têm a carteira.
Por fim, o ministro destacou as entregas em rodovias e os leilões previstos. Vamos ouvir mais esse trecho.
Com relação à antiga Via Bahia 324 e 116, leilão em março, e nós vamos fazer um fortalecimento no investimento na rodovia agora para o Natal e para o verão da capital de Salvador, porque obviamente esse trecho aí traz muita gente do próprio norte do estado da Bahia. E também do Nordeste inteiro para visitar Salvador. Nós vamos fazer um fortalecimento da manutenção da 324 e da 116 para até a concessão. A gente está com a rodovia nas melhores condições possíveis. Então eu queria anunciar isso a todo o povo baiano, soterapolitano, porque eu estarei inclusive aí para vistoriar essas obras e também para fazer a abertura da ponte lá no sul do estado nos próximos dias. Nós fizemos um entendimento dentro do governo para fazer avançar o licenciamento desse trecho. A disposição do presidente Lula é pavimentar a BR-319, garantindo um acesso ao povo do Amazonas por asfalto. A gente lembra bem o que aconteceu aí na pandemia, quando nem conseguiu chegar oxigênio, porque a BR-319 tinha muitas dificuldades. Hoje, ela está trafegável. Nós estamos dando manutenção na 319, mesmo o trecho sendo em estrada de chão, ela está trafegável. Mas nós estamos com várias obras que há muitos anos não andavam nessa região. Nós acabamos de entregar a ponte sobre o rio Curuçá, vamos entregar agora em fevereiro próximo a ponte de Altazmirim, que é também muito importante na BR-319. Iniciamos um trecho de 50 quilômetros de pavimentação, está caindo asfalto depois de 15 anos na BR-319, estamos pavimentando esse trecho e a gente espera nos primeiros meses do ano que vem ter o licenciamento do trecho do meio, para licitarmos e iniciarmos obra no trecho do meio. Eu acho que o ano de 26 vai marcar o reinício de obras no trecho do meio para tirar Manaus do isolamento e garantir um acesso por asfalto à cidade, à capital do estado do Amazonas. E por isso que de vez em quando uma licitação dessa monta, né, uma grande licitação, um trecho de aproximadamente 500 milhões de reais da retomada das obras da Transnordestina, ela pode acontecer alguma coisa, mas na nossa agenda o prazo dado lá em outubro ele está firme, que a gente iniciar obras no começo desse ano, provavelmente no mês de fevereiro, se tudo ocorrer bem com a licitação. E até agora eu não tenho nenhuma informação de intercorrência grave que exija qualquer tipo de adiamento. Só no trecho de Pernambuco aí nós vamos agora colocar em obra em 26, em 27, cerca de 500 quilômetros, garantindo uma ligação de Salgueiro até o porto de Suape.
Esses foram os principais destaques da participação do ministro dos Transportes, Renan Filho, no programa Bom Dia Ministro de hoje. Para ouvir ou baixar o programa completo, você já sabe, basta entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você acabou de ouvir os destaques do Bom Dia Ministro de hoje.
E vamos de música agora? Só aqui você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui pra gente foi ele, exatamente o ministro dos Transportes, Renan Filho. Diz aí, ministro.
Alô, ouvintes da Rádio Gov. Quem fala é Renan Filho, ministro dos Transportes. Me pediram para pedir uma música e eu queria dessa vez pedir Eu Me Apaixonei, de Vitinho Imperador.
Seu Vitinho Imperador, é som de paredão. O solinho que vai ficar na sua mente aí, ó. Bora, Demi Boy, bota pra estalar. Fazia tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. Última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma rabaquia de alucinar e me leva ao céu. Vidreito quando eu te vi no piseiro, postura do ninho, olha bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim, se for feitiço eu já me feiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho, eu me apaixonei. Tempo que eu não via ninguém pra mexer tanto com vaqueira aqui. A última vez que eu falei, meu bem, não fui tão bem correspondida assim. Cê tem os olhos como a cor do mar, é viciante igual sabor do mel. Uma rabaquia de alucinar que me leva ao céu. E direito quando eu te vi no piso, postura do ninho, olha bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo, eu me apaixonei.
rapaz. Segura baixinho, assim, assim, assim.
Vidrei então quando eu te vi no piseiro. Postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo. Eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim. Se for feitiço, eu já me enfeiticei. Foi chegar junto pra dançar coladinho. Eu me apaixonei. E deito quando eu te vi no piseiro. Postura dona e um olhar bandoleiro. Imaginei o gostinho do teu beijo. Eu me apaixonei. Essa bandida eu já quero pra mim. Se for feitiço, eu já me enfeiticei. Vou chegar junto pra dançar coladinho. Eu me apaixonei. Apaixonei, apaixonei, apaixonei.
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
E já é agora, no Prosa Rural de hoje, você vai ficar sabendo sobre a tecnologia inovadora das mini estacas de mandioca como alternativa de material de plantio. Elas são pequenas e muito eficientes, pois substituem as manivas sementes tradicionais, o que traz vantagens de logística e transporte e gera eficiência também como material propagativo. Roda aí, Zé, o Prosa Rural.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo e amiga do campo, sejam bem-vindos a mais um programa cheio de novidades e informações que vão fazer a diferença no seu dia a dia, especialmente se você é produtor de mandioca. Hoje vamos falar de um assunto que está incrementando a produção de mandioca no Brasil. Já imaginou uma maniva do tamanho de uma caneta? Pois é, estamos falando das mini estacas de mandioca, uma solução tecnológica que vem ganhando o campo cada vez mais. Ficou curioso? Então continue com a gente, porque vamos explicar tudinho sobre essa inovação da Embrapa, que tem facilitado a vida de muita gente. E para isso, contamos com a participação super especial da jornalista Léa Cunha e do engenheiro agrônomo Hermínio Rocha, que vão nos contar todos os detalhes. Prepare-se para uma conversa interessante e cheia de informações úteis. Pegue seu café, acomode-se e vamos juntos descobrir como a tecnologia está transformando o campo. A maniva, você que é do campo sabe, é aquela haste da mandioca que é cortada em pedaços para fazer mudas, uma técnica antiga que o homem branco aprendeu com os povos indígenas. Mas as coisas evoluem e as tradições também podem se modernizar. É aí que entram a pesquisa e a tecnologia da Embrapa. Pela técnica tradicional, é preciso um imenso volume de hastes para formar as áreas de plantio de mandioca, porque as manivas tradicionais são relativamente grandes, medem de 15 a 20 centímetros. São bem maiores que as mini estacas, que têm 15 centímetros apenas, com calibre de 7 a 10 milímetros. Para você entender melhor, a gente pode dizer que essas mini estacas são do tamanho e da espessura de uma caneta comum de escrita. Pode parecer pouco, mas as mini estacas de mandioca poupam muito em logística com transporte e armazenamento, que seria de grandes volumes de materiais de plantio, e reduzem as perdas por problemas fitossanitários, além de ter maior taxa de propagação em relação às manivas semente tradicionais. Para entender melhor essa tecnologia que promete facilitar a vida do produtor, nossa colega Léa Cunha, jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura, conversou com o engenheiro agrônomo Hermínio Rocha, também da Mandioca e Fruticultura. O Hermínio é um dos coordenadores da Rede Reniva, a rede de multiplicação e transferência de maniva e semente de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. Vamos acompanhar a conversa dos dois.
Um dedo de prosa.
Quais as principais vantagens das mini estacas em relação às manivas, que são o material tradicional de plantio que o produtor geralmente usa?
As principais vantagens da mini estaca em relação à convencional de plantio é principalmente a redução do volume considerável que você precisa lançar a mão para plantar um hectare, por exemplo, né? Então hoje sabe-se que você precisa de pelo menos de 4 a 5 metros cúbicos de manivas convencionais para plantar um hectare. Quando você passa para manivas sementes na forma de mini estacas, você tem a redução desse volume em aproximadamente 10 vezes a redução do volume da maniva convencional. Então isso é extremamente positivo do seu ponto de vista de transporte, de logística, de operacionalização, da difusão de novos materiais, da comercialização de material de plantio para longas distâncias. Então você consegue, além de padronizar o material de plantio, ou seja, você tem idades fisiológicas uniformizadas numa mini estaca, e você tem também essa facilidade de transporte, de acondicionamento, fazendo com que a qualidade seja preservada, não haja injúria mecânica, a exemplo do que ocorre com as manivas convencionais. Então tudo isso faz com que as mini estacas elas sejam um material bem mais otimizado do que uma maniva convencional.
Bom, quando a gente fala em produção de maniva e semente, sejam elas de modo convencional ou a partir de mini estacas, a gente precisa mencionar a rede Reniva. Para quem ainda não conhece, essa rede partiu de um projeto criado em 2012, desenvolvido pela Embrapa e parceiros. O Reniva, rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária. A ideia primordial do Reniva seria criar e articular uma solução tecnológica por meio de uma rede para multiplicação e transferência de maniva e semente de mandioca de qualidade para todo tipo de agricultor, seja ele pequeno ou grande, incluindo os agricultores familiares. Essa multiplicação se daria por métodos avançados de micropropagação vegetal, que seria uma forma de ter produção de mudas em larga escala e livres de vírus. Desse período para cá, a rede Reniva tem atingido seus propósitos e se solidificado, também com a contribuição da figura do maniveiro, como a gente ouve agora.
Qual é a importância do papel do maniveiro em todo o processo?
O maniveiro, ele é o principal agente na rede Reniva, né? Ele é o agente central que integra as tecnologias, integra a genética e onde o produtor de mandioca pode contar sempre para ter acesso a essas tecnologias, seja na forma de material de plantio, seja na forma de genótipo ou mesmo orientação técnica por parte de equipes de ATE em caráter público ou privado.
Pois bem, os maniveiros são figuras importantíssimas e as mini estacas, que são o tema central do nosso programa hoje, surgiram a partir das práticas de multiplicação das manivas semente. É como o Hermínio Rocha explica para a gente.
A concepção da ideia das mini estacas como material de plantio surgiu a partir do momento em que nós tivemos o estiolamento de grande volume de mudas em processo de aclimatização. Percebemos então que as hastes estioladas, elas tinham capacidade de brotar e se comportar exatamente igual a uma maniva convencional. Então nós cortamos essas hastes, dividimos em três pedaços, base, meio e topo, e fizemos experimentação com esses três pedaços. E comprovamos que a base, que é a parte mais lenhosa, que tem uma idade fisiológica mais avançada, ela foi a que melhor se comportou, que reproduziu agronomicamente todas as características de uma maniva convencional. Daí então surgiu a possibilidade de se utilizar essa porção como material de plantio, ao qual nós denominamos de mini estaca de mandioca.
Essa tecnologia de mini estacas é totalmente viável, economicamente atrativa, é um processo inovador de geração de material de plantio de mandioca que pode ser adotado tanto por biofábricas de produção de mudas, como também por viveiristas. E agora a gente vai até Tracuateua, cidade do estado do Pará, para ouvir um produtor que foi um dos pioneiros no uso das mini estacas de mandioca. O nome dele é Benedito Dutra, engenheiro agrônomo, que no início estava meio desconfiado que a coisa funcionasse. Mas depois ele comprovou realmente a eficácia da mini estaca como alternativa de plantio de mandioca.
Fala, produtor!
Olá, amigos, produtores rurais. Eu sou o Dutra, maniveiro aqui da região Bragantina do estado do Pará, vinculado à Embrapa Mandioca e Fruticultura. Quero aqui dar um depoimento prático na experiência que estamos tendo quanto às mini estacas de mandioca. A genética, tanto da mini estaca quanto da maniva convencional, é a mesma. A grande vantagem é que o volume ocupado por uma mini estaca corresponde na prática cerca de 10% do volume da maniva convencional normal. Então podemos chegar à conclusão que o transporte da mini estaca é muito mais fácil de ser realizado do que o transporte da maniva convencional. Isso eu digo em relação a custos financeiros do transporte. Portanto, amigos produtores rurais, é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa que nós, produtores rurais, temos que a cada dia ir aperfeiçoando, e eu quero aqui dizer que muito interessante essa tecnologia, e com certeza eu estou aqui satisfeito, tenho produção tanto de maniva convencional quanto de mini estaca, e está de parabéns à Embrapa por esse belíssimo trabalho que está colocando à disposição de nós, produtores rurais.
Muito bacana esse depoimento. É isso mesmo que o Dutra falou. Para se plantar apenas um hectare de mandioca, são usados, em média, de 4 a 5 metros cúbicos de hastes convencionais. As mini estacas conseguem reduzir esse volume em até 10 vezes. E agora a gente volta a falar com o Hermínio Rocha, que traz novidades sobre a rede Reniva, rede de multiplicação e transferência de materiais propagativos de mandioca com qualidade genética e fitossanitária.
Pitacos da Hora.
Recentemente, em 2024, nós conseguimos aprovar um TED, um termo de execução descentralizada, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que a gente chama de TED Reniva MDA. Isso nos proporcionou implantar a rede Reniva em todos os estados da região norte e mais 3 estados do Nordeste, Alagoas, Bahia e Paraíba. Nessas localidades, nós temos enfatizado a necessidade dos maniveiros investirem na produção de mini estacas, visto que isso é o principal mecanismo de transferência de genética com sanidade, com eficiência em termos de logística. Para dar um exemplo, o maniveiro recentemente implantado no estado do Maranhão, hoje em dia ele produz mini estacas em larga escala e ele só comercializa os materiais dele na forma de mini estacas. Isso por quê? Porque tem uma eficiência na logística, redução de volume, a difusão da genética com sanidade a longas distâncias. Isso tem se provado ser muito eficiente para que as pessoas tenham acesso aos materiais genéticos com garantida sanidade vegetal. Simultaneamente, os maniveiros que estão sendo implantados na região norte estão recebendo treinamento para que possam produzir essas mini estacas em larga escala também e possam difundir esses materiais genéticos através dessa tecnologia que otimiza bastante essa questão da logística, da redução do volume e do acesso do público em geral aos materiais genéticos produzidos no âmbito da Engenhiva.
A gente agradece ao Hermínio Rocha, engenheiro agrônomo da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, no estado da Bahia. E se você ficou interessado na produção de materiais de plantio de mandioca, a Embrapa tem um curso gratuito, com direito a certificado, em sua plataforma eCampo, capacitações online. Na internet, você acessa o site e-campo.sede.embrapa.br e lá você digita no mecanismo de busca a palavra Reniva, que você vai ser direcionado à página do curso. Bons estudos! Bom, nosso programa vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje e preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, no Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. A gente se encontra na próxima semana, no Prosa Rural, com mais um tema de seu interesse. Até lá!
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro e apresentação, Jorge Macau. Entrevistas, Léa Cunha. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa, Mandioca e Fruticultura.
O Ministério da Educação autorizou um estudo para a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Chapecó, Santa Catarina. Vamos saber mais no Boletim MEC.
Em Santa Catarina, o Ministério da Educação firmou o acordo de cooperação técnica entre a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFFS, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O objetivo é fortalecer a formação acadêmica nas áreas da saúde e ampliar o acesso ao SUS. Para a unidade, está previsto cerca de 150 leitos distribuídos entre os departamentos médicos, além de serviços de apoio diagnóstico e ambulatorial. O ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre o impacto que um hospital universitário tem no ensino, pesquisa e atendimento à população.
Vai ser um hospital 100% SUS, além de garantir formação dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todas as áreas de saúde, ele vai atender a população do oeste de Santa Catarina, de Chapecó e toda a região.
Durante a agenda, o ministro ainda inaugurou a cantina do campus. O espaço conta com praça de alimentação, cozinha, depósito, vestiários e banheiros acessíveis, podendo atender mais de 2 mil estudantes. Para isso, foram investidos cerca de R$ 725 mil. O ministro Camilo destacou os investimentos que estão sendo feitos na universidade.
Nós estamos investindo aqui só na Universidade Federal da Fronteira Sul, nós estamos investindo 25 milhões de obras em todos os campos, seja em restaurante universitário, em construção de prédio, moradia estudantil, em sala de aula, em centro de pesquisa. Em cada campo tem investimento.
Para saber mais informações, acesse as nossas redes sociais ou nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Lorena Coelho.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. E abrimos o nosso Momento Serviço com uma informação muito importante. O Bolsa Família chega a partir de hoje a quase 19 milhões de beneficiários. O cronograma de pagamentos foi ajustado para ser concluído antes do Natal. Vamos saber disso direitinho com Dilson Santa Fé.
O Bolsa Família alcança a partir desta quarta-feira, dia 10,
a marca de 18 milhões e 700 mil beneficiários em todos os 5.570 municípios do país. Em dezembro, o cronograma de pagamentos foi ajustado para ser concluído antes do Natal e segue até o dia 23, de acordo com o final do número de identificação social, o NIS. O valor médio do benefício no país é de R$ 691,37. O investimento total supera R$ 12,7 bilhões. Segundo o governo do Brasil, em situações de emergência, como desastres naturais, 179 municípios recebem os valores de forma unificada no primeiro dia do calendário. Estão incluídas cidades do Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe, São Paulo, Roraima, Amazonas e Piauí. Neste mês, também ocorre pagamento do auxílio gás, com adicional de R$ 110 para 4,4 milhões de famílias, a partir de investimento de R$ 485 milhões. O governo informou que o programa mantém benefícios complementares para crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, além de atender grupos específicos, como populações indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e famílias com crianças em situação de trabalho infantil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Ainda sobre esse assunto, ó, os pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás neste mês vão ser unificados para cerca de 180 municípios em situação de emergência. Cláudio Mário Carvalho explica como isso vai ocorrer.
O governo do Brasil unificou em dezembro o pagamento do Bolsa Família e do Auxílio Gás para 179 municípios atingidos por desastres naturais ou em situação de vulnerabilidade extrema. A medida libera o acesso imediato aos recursos, sem depender do número final do número de identificação social, o NIS, e beneficia mais de 405 mil famílias pelo Bolsa Família e quase 94 mil pelo Auxílio Gás, somando R$ 284 milhões. A ação atende regiões afetadas por tornados no Paraná, secas prolongadas no Rio Grande do Norte e em Sergipe e danos causados por chuvas e ventos fortes em municípios de São Paulo e do Piauí. No Paraná, 32 cidades recebem o calendário unificado após a destruição provocada por um tornado, com mais de R$ 14 milhões destinados a quase 22 mil famílias. No Rio Grande do Norte, onde a seca atinge 120 municípios, os repasses superam R$ 173 milhões para mais de 313 mil beneficiários. Sergipe também enfrenta estiagem e soma quase 55 mil famílias atendidas pelos dois programas. No Piauí, dois municípios foram incluídos, enquanto em São Paulo, sete cidades recebem o pagamento antecipado após tempestades e alagamentos. O governo também contemplou áreas de vulnerabilidade ampliada, como territórios Yanomami no Amazonas e em Roraima, onde mais de 76 mil famílias recebem apoio emergencial. Durante o período de unificação, revisões cadastrais ficam suspensas para evitar bloqueios de benefícios. A medida tem validade inicial de 2 meses e pode ser renovada caso permaneça a situação de emergência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Divulgado o resultado preliminar do edital de fortalecimento da gestão de políticas para as mulheres. Dilson Santa Fé traz os detalhes.
O Ministério das Mulheres publicou nesta terça-feira, dia 9, o resultado preliminar do edital número 7 de 2025, que apoia a modernização e a melhoria da infraestrutura de secretarias e organismos de políticas para as mulheres em municípios com até 100 mil habitantes. O investimento previsto é de R$ 10 milhões. Ao todo, foram recebidas 846 inscrições, enviadas por 762 municípios de todas as regiões do país. O Nordeste registrou o maior número de inscritos, seguido por Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Na análise preliminar, 387 municípios foram habilitados. Outros 375 não atenderam aos critérios ou apresentaram pendências. Houve ainda 84 inscrições repetidas, consideradas na avaliação. Os municípios podem apresentar recurso até essa quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, por formulário eletrônico. Após essa etapa, o Ministério das Mulheres vai divulgar o resultado final com os selecionados para receber os recursos. Para conferir o resultado preliminar, acesse o edital número 7 de 2025 em gov.br/mulheres/pt-br/acesso-a-informação/editais-1/2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
Governo lança plataforma de bloqueio voluntário de perfis em sites de apostas. Cláudio Mário Carvalho explica para a gente como ela funciona.
Entrou no ar nesta quarta-feira a plataforma centralizada de autoexclusão que permite ao cidadão bloquear de uma só vez o acesso a todos os sites de apostas autorizados pelo Ministério da Fazenda. Com o pedido voluntário, o CPF do usuário fica indisponível para novos cadastros e para recebimento de publicidades direcionadas. A ferramenta exige conta nível prata ou ouro no portal gov.br e também oferece informações sobre saúde mental e pontos de atendimento do Sistema Único de Saúde. Na plataforma, o usuário escolhe o período da autoexclusão, de 1 a 12 meses ou por tempo indeterminado, e indica o motivo da decisão, que pode ser voluntário, financeiro, recomendação de profissional de saúde, perda de controle sobre o jogo ou prevenção do uso dos dados em apostas. Após a confirmação, os operadores de sites de apostas têm até 72 horas para efetivar o bloqueio e devolver eventuais valores disponíveis nas contas dos usuários. A medida faz parte das novas regras da Secretaria de Prêmios e Apostas, que definem também autolimites obrigatórios de tempo e valor apostado no cadastro de novos usuários. O sistema vai ter 90 dias de adaptação técnica para que as empresas de apostas ajustem os mecanismos de verificação e implementem os limites prudenciais, fortalecendo a proteção dos apostadores e reduzindo riscos à saúde mental. A página pode ser acessada pelo endereço eletrônico gov.br/invertida-autoexclusão-sem-o-tio-apostas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos fechar o nosso momento de serviço voltando ao principal assunto de hoje. Quer saber como tirar a sua habilitação gratuitamente? José Carlos Andrade informa como o aplicativo CNH do Brasil facilita o pedido do primeiro documento.
O processo para obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação ficou mais simples com o aplicativo CNH do Brasil, lançado pelo Ministério dos Transportes. A plataforma permite abrir o requerimento, acompanhar as etapas, fazer o curso teórico gratuito e acessar a habilitação digital. O candidato deve baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou App Store. Ao entrar com a conta gov.br, o sistema identifica quem ainda não possui habilitação e apresenta a opção Requerimento da Primeira Habilitação na área condutor. Os dados pessoais são recuperados automaticamente. O usuário escolhe a categoria desejada e o estado onde vai fazer os exames. A formação teórica é gratuita. O conteúdo inclui legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e temas ambientais. As aulas são oferecidas em vídeos, podcasts e materiais complementares. Um simulado ajuda na preparação. O certificado é registrado no Sistema Nacional de Trânsito, SNT. O progresso fica salvo para a revisão posterior. Todas as etapas aparecem no aplicativo. O sistema mostra o andamento da coleta biométrica, dos exames de aptidão física e mental, da avaliação psicológica, das provas teórica e prática e do curso prático de direção. O exame teórico tem 30 questões de múltipla escolha. O candidato precisa acertar 20 para passar. Após a aprovação, o curso prático pode ser iniciado conforme a oferta do DETRAN de cada estado. O aplicativo atualiza o status das etapas. O exame prático é a fase final antes da autorização para dirigir. A aprovação libera a permissão para dirigir, válida por um ano. O documento fica disponível no aplicativo. A habilitação digital pode ser acessada na área Ver Habilitação, na opção Baixar CNH-E. Ela possui validade jurídica equivalente à versão impressa. Para mais informações, acesse gov.br/transportes/pt-br/cnh-do-brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O MCTI abre consulta pública sobre a Estratégia Nacional de CTI. A participação popular ocorre até o dia 20 de dezembro por meio da plataforma Brasil Participativo. Mais detalhes com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Dia 20 de dezembro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está com uma consulta pública aberta para que a sociedade possa contribuir com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2024-2034. Através do mecanismo, a sociedade pode participar da construção das diretrizes que vão orientar as políticas de CTI no Brasil na próxima década. Os interessados podem contribuir na plataforma Brasil Participativo, disponível no brasilparticipativo.presidencia.gov.br, brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros nossos ouvintes da Rádio Globo.
E o que temos neste meio de semana na Voz do Brasil?
Olha só, Lucão, hoje o governo federal anunciou a destinação de quase 40 bilhões de reais para investimentos em saúde, educação e saneamento básico em diversas cidades. A gente já falou aqui muitas vezes sobre o PAC Seleções, né?
Uhum.
Dessa vez vão ser esses recursos, eles vão ser liberados ou pelo PAC Seleções ou por um fundo de investimentos em infraestrutura social. E aí, nesse caso, seria um financiamento, né, para as cidades. E aí, esse dinheiro, ele pode ser usado tanto na construção de creches, compra de ônibus escolares, construção de unidades básicas de saúde, aquela obra de saneamento. Olha, boa parte do país ainda precisa, né, de obras de saneamento.
Certeza.
Estação de tratamento de esgoto. E aí, como é que funcionou, né, para as cidades agora terem acesso a esses recursos? Elas tiveram que inscrever, as prefeituras tiveram que inscrever o projeto delas.
É assim no PAC Seleções,
no,
né?
No PAC Seleções, uhum. Exatamente. E aí a gente reforça isso aqui, porque é importante as pessoas também ficarem atentas aí, na sua cidade, sua prefeitura, né? Tá atenta a isso, pode receber esse recurso direto do governo federal. Então, tá precisando de creche, tá precisando de hospital, a prefeitura pode inscrever o projeto direto no PAC Seleções e receber o dinheiro para poder executar a obra, né? Então, a gente vai falar disso, PAC Seleções, hoje. E eu trouxe também um outro destaque aqui, Luca, que é sobre o programa de aprendizagem, da Lei de Aprendizagem. Em outubro, o Brasil registrou mais de 714 mil contratos ativos de jovens aprendizes. É o maior número da série histórica. A Lei da Aprendizagem completa 25 anos esse mês, né? E desde 2000, já participaram do programa mais de 6 milhões de jovens que podem aí entrar nessa Lei da Aprendizagem, que são jovens de 14 a 24 anos. Aí a gente lembra, o jovem aprendiz é especialmente esse menino, geralmente, uhum. Aí de 14, 15, 16 anos, que é para ele ter uma primeira experiência profissional. Geralmente, os adolescentes, é importante lembrar que eles não podem sair da escola, né? O uhum. trabalho não pode prejudicar a parte de escolar desses adolescentes, mas é a oportunidade principalmente para os meninos de baixa renda, para eles poderem
ter o primeiro contato com o mundo real, né?
Exatamente. Poderem ter aí uma primeira experiência que depois pode abrir outras portas no mercado de trabalho para eles.
Vamos explicar em detalhes logo mais às 7 da noite,
eu,
né?
Eu e você, Luca, em todas as rádios do país.
A Voz do Brasil. Até lá, Mari. E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã, 4 da tarde. Espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde de quarta-feira para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.